Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Eu quero hoje começar com você e eu tenho um tema dessa mensagem hoje. E o tema da minha mensagem é Tudo Começa Com Você. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, tem alguém aí ao seu lado? Diga para ele. Tudo começa com você. Certo? Glória a Deus. Então, você é o líder de si mesmo. Você que conduz a sua vida. Amém? Quantos creem aqui que Deus tem um plano, um projeto maravilhoso para a sua vida? Amém? Ouvi só algumas mãos levantadas. Eu vou perguntar de novo. Espera aí, olha só. Quantos creem que Deus tem planos maravilhosos e projetos poderosos para a sua vida? Dá uma glória aí. Amém? Para todos nós, cada um de nós estamos aqui, fomos chamados, fomos criados por Deus com planos e propósitos. Amém? Deus tem plano para a nossa vida. Mas tudo começa com você. Viu falar do livre-arbítrio? Tudo começa com você. Todos os planos, propósitos, alvos, tudo aquilo que Deus tem, que Deus sonha, né? Eu ouvi alguém um dia falar que Deus não sonha, mas vamos crer que Ele sonha, eu creio que Ele sonha assim, né? Então, tudo aquilo que Deus sonha em relação a você vai se cumprir, amém? Mas tudo começa com você. O primeiro passo é você que vai fazer isso acontecer na sua vida. É você que vai fazer isso acontecer. E para isso acontecer, você tem que liderar a si mesmo. Como, pastor? Você precisa lançar em si mesmo um olhar interior. Olhar para dentro de você. Você consegue olhar para dentro de você? Já viu que as pessoas elas têm facilidade de olhar para os outros, né? Eu até falei isso outro dia em uma outra mensagem. Elas têm muita facilidade. O ser humano é assim, ele fica tentando medir a sua fé, aquilo que ele tem, aonde ele pode chegar, olhando para os outros. Ele fica medindo o outro, olhando para o outro, o que o outro faz, se o outro está tendo sucesso, se não está, se ele está bem, se não está, se ele tem falha, né, e vê muita falha nos outros. Então consegue olhar muito para os outros, mas você consegue ter um olhar interior para você mesmo, para a sua própria vida? Olhar para dentro de você, quem você é, como você está, como você realmente tem vivido, você tem desfrutado, você tem andado no caminho de Deus, está vivendo a vontade de Deus. Eu não diria nem a vontade de Deus, mas a perfeita vontade de Deus, porque é uma diferença muito grande, né, não? De você viver uma vontade permissiva, que você vive de qualquer jeito, mas viver a perfeita vontade de Deus é outra coisa, é algo excelente, viver a perfeita vontade de Deus. Diga aí para o irmão que está ao seu lado. A melhor coisa que existe é viver a perfeita vontade de Deus. E eu quero declarar na sua vida, você que está aqui hoje, que você está vivendo, você está nesse nível, você está dentro da perfeita vontade de Deus. Amém? Você veio hoje aqui, está nesse tadel, porque você está dentro da bênção de Deus, da perfeita vontade dEle. Você não veio forçado por ninguém. Você não veio aqui para alegrar o coração de uma pessoa. Você veio aqui porque você ama Jesus e você tem certeza que nessa noite é o lugar certinho que Deus gostaria que você tivesse. Amém? Quantos estão me entendendo aí? Então, olhe para você, faça uma radiografia, faça tudo aquilo que você puder, como você puder olhar para dentro de você, para você ter uma visão clara daquilo que você está vivendo e de quem você é. De que maneira eu posso olhar para dentro de mim mesmo como um líder, ou para me tornar um líder melhor e alcançar o propósito de Deus para a minha vida? Você não é o que as outras pessoas pensam de você. Sabia disso? Você não é o que as outras pessoas pensam de você. Também, você não é o que você pensa que os outros pensam de você. Já viu isso? Às vezes as pessoas nem estão pensando nada contrário de você, mas você já pensa que estão pensando. E as pessoas vão criando ideias dentro de si mesmo que as pessoas não estão pensando. Sabe o que você é? Você é o que você pensa, o que você é. Amém? Você é aquilo que você pensa que você é. E a sua vida, ela vai ser desenvolvida dessa forma. A sua vida, ela vai, você vai começar a notar dia após dia que aquilo que você pensa, você vai ser. Segundo a Bíblia fala, é bíblico isso aqui, interessante. Se nós formos olhar, Provérbios 23, 7, diz o quê? Aquilo que imagina em sua alma, assim ele é. Não é isso que fala Provérbios? Aquilo que imagina em sua alma, assim ele é. Veja bem, preste bem atenção uma coisa. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, vão se tornar seus pensamentos. Vão se tornar suas ideias. E aquilo que você vê e aquilo que você ouve vão se tornar seus pensamentos, as suas ideias. E os seus pensamentos e as suas ideias vão se tornar a sua prática. E a sua prática vai definir o seu futuro. Quem você vai ser? Por aquilo que você põe na prática. E você põe na prática aquilo que você acha que você é. Não são os outros que vão definir isso. É você que vai definir isso. É você que vai trabalhar em cima disso. Quantos estão me entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos olhar para nós e mentalizar, olhar para dentro de nós e acreditar em cada um de nós. Amém? Não seja, é muito bom a gente ser aquele líder que acredita nas pessoas. Eu acredito em você, vou investir na sua vida, você vai crescer, você vai ser um grande líder, isso é muito lindo. Mas só faz isso quem acredita em si mesmo. Você não vai ter essa pegada, eu diria, né? Essa disposição de investir em alguém, se você não acredita em você. Porque se você não acredita em primeiro lugar em você, você vai achar que não tem nada para dar para outra pessoa. Então, olhe para você, mentalize você, faça uma radiografia para dentro de você, veja quem você é, o que você está sentindo, o que você está pensando, as tuas práticas vão ser aquilo que você pensa. Se você for olhar para João, capítulo 3, não é nem capítulo 10, é 3 João, né? Porque não tem 3 João, capítulo 2, você vai ver João falando lá para o seu amigo algo interessante. O que ele fala para o seu amigo Gaio? Ele usa algumas palavras. Realmente a gente começa a ver aqui que tinha um interesse muito grande de João para Gaio, que era seu amigo, que era sua ovelha, que era alguém muito especial. E ele põe umas palavras aqui, ele conversa com essa pessoa, com Gaio, com esse seu amigo aqui, de uma forma muito especial. Olha só o que diz lá em 3 João capítulo 2, diz assim, eu até peguei aqui, coloquei várias traduções, que algumas traduções, elas usam algumas outras, umas palavras diferentes, mas é o mesmo propósito, a mesma coisa, mas eu até coloquei algumas traduções diferentes. A primeira, essa aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Algumas pessoas não gostam muito da corrigida, né? Então, mas eu coloquei, olha como fala, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Diga assim comigo, alma. Então, ele está aqui falando para o seu amigo que ele deseja que ele vá bem, muito bem. A outra tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, estão usando muito também essa tradução, e ela fala assim, meu querido amigo, aqui já pegou mais, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem e tudo em tudo, e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. E assim as traduções vão se... King James, que eu tenho, eu gosto dessa, é a Bíblia que eu uso aqui, e quando eu estou na igreja, venho para a igreja, é uma tradução muito boa, eu gosto dessa tradução, que ela é bem clara também, e ele fala assim, amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, e que sejas bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então, alma é o quê? Intelecto, pensamento, ideia. É tudo aquilo que você bola aqui, né? E que você vai colocar na prática. E tem um segredo: nós sabemos que se a nossa alma estiver bem, tudo vai bem. Se você pensa, se os seus pensamentos são pensamentos bons, positivos, que você pegou da palavra de Deus e você acreditou e colocou dentro de você e creu, a sua alma vai bem, tudo vai bem. Por exemplo, eu não sei como é que você está hoje, você entrou hoje aqui, o que você está pensando? Meu Deus, eu estou tão cansado, eu estou, ai, sabe, eu não sei o que vai ser de mim. É, não sei como é que você tem declarado ou pensado de você mesmo. Mas o segredo aqui, João está falando para o seu amigo, olha, se a tua alma for bem, você está joia, está maravilhoso. Então, o segredo, nós temos que trabalhar dentro de nós, nos nossos pensamentos, na nossa alma. Se tem alguma coisa que precisa estar bem, é a nossa alma. Se a sua alma estiver bem, tudo irá bem com você. Uma coisa nós temos que entender: todos nós nascemos com um propósito. Quantos creem aqui? É por isso que eu comecei perguntando isso para você. Agora, cada um de nós precisamos descobrir qual o nosso propósito. Descobrir qual o propósito da vida de cada um de nós. Para que que nós estamos aqui? Qual o nosso propósito? E uma definição de propósito que eu poderia falar para você aqui. Propósito é aquilo que você faria de graça. Propósito é aquilo que você faria de graça e ainda assim se sentiria completo e feliz. Se você está vivendo um propósito, você vai ter prazer naquilo. Você vai ter alegria. Você vai estar bem. Você vai estar feliz. Por quê? Porque você está vivendo o propósito e você sabe com certeza que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e você não está errando, você está acertando. Quantos estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. Então, precisamos descobrir, saber e viver o nosso propósito. Todos nós nascemos para sermos bons líderes, para alcançarmos coisas grandes. Diga assim para você mesmo: eu nasci para alcançar coisas grandes. Diga assim: para viver coisas grandes. E nós, todos nós nascemos para sermos vencedores. Você nasceu para ser uma referência na vida de alguém, sabia disso? Você nasceu para ser referência na vida de alguém. Tem alguém nessa igreja, tem alguém que te conhece, que olha para você e admira você. Eu acredito que tem. Talvez tenha no seu lado alguém aí que te conhece, que olha para você como uma referência. Porque todos nós nascemos para ser referência para alguém. E quando estou falando para alguém, pode ser para um, para dois, para dez, para cem, para duzentos, para milhares. Mas para alguém você vai ser referência, porque tem alguém que vai admirar você por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Então todos nós nascemos para ser referência na vida de alguém. Ainda que você não perceba, você só chegou a um lugar porque alguém influenciou a sua vida. Eu sabia que você está aqui hoje porque alguém influenciou a sua vida? Você sabia que tem outras pessoas que estão aqui hoje porque você influenciou a vida deles? Então, para que nós possamos compreender, nós somos influenciadores. Agora, nós vamos influenciar quantas pessoas? É aí que entra a liderança, é aí que depende de nós. Aquilo que você imagina que você é, você vai ser. Você crê que Deus te chamou para ser um influenciador, para ser um grande líder, para fazer diferença, e Deus vai te usar poderosamente, então você vai ser esse grande líder. Então, não, vou até mudar aí. Você não vai ser, você já é esse grande líder em nome de Jesus, amém? Porque você acredita nisso, você crê nisso. As pessoas vão ser influenciadas por você. Então, queridos, olha só, Deus nos chamou, sabe para quê? Para nós sermos referenciais. Não adianta você querer fugir dessa responsabilidade, porque você que crê que Deus te chamou para coisas grandes, você vai ser referencial para alguém. Referencial. Tem alguém que vai querer fazer o que você faz. Vai te imitar, talvez. Vai querer te imitar, vai querer até falar igual você. É, Quando ele menos perceber, já está falando igual você. Por quê? Porque você está sendo um referencial para ele. Talvez ele vai fazer coisas na casa dele que ele viu você fazendo na sua. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas irem na casa dos seus líderes. Quando eles chegam na casa deles, ele já vem em crise. Chega lá e começa a mudar as coisas. O que você está fazendo? Não, eu estou fazendo um negócio aqui diferente. Por quê? Ele viu que aquilo lá era bom, foi referência para ele. Então, todos nós somos referência para alguém. Amém? Eu quero só que você entenda isso, porque você é muito importante. Deus te chamou para liderar e você está liderando. Talvez você nem tenha esse entendimento, essa luz, esse pensamento, essa ideia de que quando você está andando com alguém, aquela pessoa está observando os teus passos. Aquela pessoa está vendo o que é bom em você, o que não é bom. Né? Aquela pessoa está recebendo, ela está recebendo, né? É como se fosse uma instrução. Às vezes você nem está dizendo faça, mas aquilo que você está fazendo está sendo referência e aquela pessoa vai querer fazer igual a você. Agora, isso é liderança, é quem entende, compreende que realmente ele foi chamado para fazer diferença. Você nasceu para liderar. Diga assim para o irmão que está do seu lado, diga assim: você nasceu para liderar, meu irmão. Agora, quais são os tipos de líderes que se levantarão no futuro? Quais são os tipos de líderes que nós vamos ter daqui com 5 anos? Com 2 anos, 3 anos, 10 anos? Quais são esses líderes que se levantarão no futuro? Eu diria que daqui com 5 anos pode ter várias cópias de você. Não é não? Talvez você nem esteja aqui, talvez a gente já te enviou para missões. Mas vão ter várias cópias suas. Que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: rapaz, faz 5 anos que o irmão foi lá para missões, mas parece que ele está aqui, olha aquele ali como anda, igual a ele. Olha como ele faz, olha como ele corre atrás das ovelhas, olha como ele cuida, olha como ele... Por quê? Porque você vai definir o tipo de liderança que vai estar no futuro aqui, em nome de Jesus, amém? E eu gostaria realmente que no futuro tivesse muitos líderes parecidos com vocês. Amém? Porque vocês são bons líderes. Glória a Deus, vocês são bons. E eu creio que nós vamos ter muitos líderes tão bons como cada um de nós, né? Para a glória de Jesus. Então, quais líderes vão aparecer daqui com os dias? Há um desafio muito grande para cada um de nós. O desafio, sabe o que é? De levantar uma nova geração. Sabia disso? Uma nova geração. E a nova geração que está sendo levantada somos nós. Eu, você, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão chegando na igreja. Essa é a nova geração. É a nova geração que está sendo levantada, os novos líderes que estão sendo levantados. Um dia atrás alguém veio aqui visitar a igreja e falou assim: uau, que isso? Eu não conheço muita gente mais aqui, porque tem tanta gente nova na igreja. Cadê os antigos? Eu digo: estão em algum lugar por aí, em missões, eu acho. Porque tem muita gente, é a nova geração que está chegando. E quem está sendo essa nova geração? Eu, você, cada um que está chegando agora. Mas não é a futura, não. A futura são as crianças que vão vir. Nós somos a geração de hoje, que está se levantando para fazer diferença. E nós vamos marcar a futura geração, que a futura geração vão ser, sabe o quê? Vão olhar para nós e vão ver cada um de nós como referência para eles, em nome de Jesus, amém? A referência da futura geração não vão ser os filmes, as séries, né, que estão aí, não vão ser os livros diabólicos com ideias, não vão ser os ensinamentos lá de fora do mundo. A nova geração que vai vindo, as crianças do futuro, eles vão se espelhar nessa geração que somos nós, cada um de nós, homens de Deus, líderes sérios, cheios do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Amém? Para a glória de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aí vem a pergunta: você está satisfeito com quem você é? Você está satisfeito com o líder que você é? Você está satisfeito com o nível de liderança que você tem alcançado? Como você tem vivido? Você sabe... É definir que tipo de liderança é a sua liderança. Eu perguntei uma outra vez aqui, vou perguntar de novo. Se você fosse ser liderado por alguém, pudesse escolher, E se você pudesse ser liderado por você mesmo, você escolhia você para ser seu líder? Escolheria? Você para ser seu líder? Eu creio que você falaria assim: rapaz, eu não quero me orgulhar e me gabar aqui não, mas eu sou tão bom que eu queria me liderar. Né? Mas por que eu estou perguntando isso? Só para você fazer dar uma olhada, uma verificada. Como que nós estamos vivendo o nosso nível de liderança? Porque uma coisa nós temos que entender, irmãos: nós fomos chamados por Deus para liderar. Quantos creem nisso? Deus te chamou para liderar. E Ele está dando a oportunidade de você ser treinado, de você olhar para você, de você ser capacitado, de você aprender, para que você seja um grande líder, para que as pessoas que Ele vai colocar embaixo de você como liderados tenham o prazer de andar com você, de ser liderado por você. Entendeu? Agora, isso vai acontecer quando nós olhamos e medimos a nossa liderança. Por exemplo, eu quero crescer a cada dia. Todo dia eu estou em crise santa, né? Crise santa, meu Deus, preciso melhorar aqui, preciso ser o melhor pastor, preciso responder melhor para as pessoas, preciso verificar, preciso definir, tenho que ter uma visão mais ampla. Todo dia estou orando para Deus me dar a graça para ser o melhor líder, porque todo dia estou olhando para o desempenho do meu ministério, do passo a passo que eu dou a cada dia. Então, nós temos que ser líderes assim. Mas o líder que faz isso é aquele que acredita em si mesmo, amém? É aquele que tem a alma sarada, é aquele que acredita que Deus chamou e ele vai até o fim e não vai desistir, até Jesus voltar. Todos os planos, alvos e propósitos de Deus para a sua vida vão se cumprir em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero declarar isso porque às vezes, eu tenho declarado a cada dia que essa igreja aqui é uma igreja muito sarada, muito curada da alma, em todas as áreas, amém? Nós não temos líderes doentes: ah, não posso, não dou conta, não garanto, quem sou eu, misericórdia, eu não posso ser um líder, eu não posso cantar, eu não posso tocar, não posso louvar, eu não posso ganhar ninguém. Não, não tem, na nossa linguagem, pastor, não tem esse negócio, não posso. Na nossa linguagem, tem essa linguagem aqui, sabe qual? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Diga comigo, aplauda Jesus bem forte aí. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a linguagem de cada um de nós, amém? Então coloque isso no seu coração: você pode todas as coisas. E você com certeza sabe o nível de liderança que você tem. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos ver que quando nós acreditamos em nós mesmos, cremos em nós mesmos, andamos nos passos de Jesus, nós vamos ver que tudo isso aqui nós conseguimos ver aonde? Dentro da igreja. Quando você estava lá fora, você não conseguia ver nada disso. Você estava lá fora, você não conseguia liderar nem você mesmo, nada. Você não tinha controle de nada, não era assim? Se perdia, era perdido no tempo. Então foi por essa razão que Deus criou a sua igreja, formou a sua igreja. A sua igreja surgiu para quê? Para que nós pudéssemos, dentro da sua igreja, ser capacitado, abençoado, ungido. E eu diria até essa palavra, acreditado. Porque uma grande parte, eu não vou falar assim porcentagens, né, porque eu posso errar, mas uma grande parte das pessoas que estão dentro da igreja, elas estão dentro da igreja, estão amando viver para Jesus, porque lá fora elas eram desacreditadas. Ninguém acreditava no potencial, ninguém olhava para o potencial. Só que quando elas vieram para a igreja, para Jesus, passaram a ser igreja, elas começaram a olhar diferente. O que aconteceu? A mente, a alma mudou, foi renovada, foi restaurada. Então agora nós, com Jesus, podemos acreditar em nós mesmos, amém? E não só você acreditar em você mesmo, como seus líderes acreditam em você mesmo. Imagina só por que a gente acredita e confia em deixar uma ovelha na sua mão, duas ovelhas na sua mão, três ovelhas na sua mão, 10 ovelhas na sua mão. Porque nós sabemos que você pode. E Jesus garante isso, amém? Então, você passou a ser acreditado. Então, Jesus vem e cria sua igreja. O que ele disse quando ele começou a falar da igreja, Jesus, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, está lá em Mateus capítulo 16, 18, eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão. Ou seja, você agora está seguro em Deus, você está capacitado em Deus, você está abençoado por Deus, você está protegido por Deus e nada vai prevalecer sobre você. Amém? Quantos estão me entendendo aí? Quando você vem para a igreja, você é acreditado e protegido. Diga assim: eu sou a igreja. E dessa forma, por que Jesus criou a igreja? Eu tenho aqui quatro definições que eu poderia falar, assim, talvez alguns pilares importantes que eu vejo que a igreja, que estão dentro da igreja e que a igreja pode nos mostrar, e nós podemos tomar posse disso. Então, dentro da igreja, Jesus criou a sua igreja com a visão, com um propósito. Que a sua igreja prevaleça, seja grande, faça diferença aqui e vá para o céu junto com ele, amém? Esse aqui é o propósito. Mas a igreja do Senhor, ela vai ser edificada e capacitada de algumas formas. A primeira forma que eu vejo que Jesus começou a trabalhar com a sua igreja foi com a sabedoria. Diga assim: sabedoria. Para que nós possamos ter uma igreja, nós sermos a igreja e termos uma igreja que nós trabalhamos com ela forte, definida, aquilo que ela quer, precisa ser trabalhado com sabedoria. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você de Jesus. Quando Jesus veio edificar sua igreja, estava trabalhando aqui nessa terra com as pessoas, o que ele fez? Você não vai ver Jesus correndo atrás das pessoas em nenhum momento. Você não vai ver desesperado para ter uma multidão de pessoas e ganhar seguidores, aquela coisa toda. Você não vai ver isso. Você vai ver Jesus tendo sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, e a sabedoria ela está dentro da igreja que somos nós. Sabedoria de Deus, mente de Cristo, sabedoria que vem de Deus, a mente de Jesus, a Bíblia fala, está tudo sobre nós. Então Jesus fez o quê? Ele teve sabedoria. Ele não foi correr atrás de pessoas desesperado. Eu tenho que fazer uma igreja forte para todo mundo ver que eu sou Jesus, eu sou um grande líder e glória a Deus. Você não viu Jesus estabelecer um palco no meio de Jerusalém e fazer um culto poderoso e falar assim: ei, gente, eu sou Jesus, vem para cá. Você não viu isso em nenhum momento. Sabe o que você viu Jesus fazendo? Quando você leu a Bíblia, você viu Jesus indo atrás de discípulos. Escolhendo discípulos, pessoas que ele iria investir, pessoas que ele estava olhando para eles e acreditando. Então isso é sabedoria. Jesus foi atrás de quem? De discípulos. Então, sabedoria, ela está dentro da igreja. Jesus nos deu essa sabedoria. Aí você pode pensar assim: poxa, mas ele tinha tanta capacidade ele podia ser o maior evangelista da história, sacudir, abalar todas as cidades que ele fosse, com pregações, com milagres. Isso aconteceu. Mas não foi da forma que talvez alguns de nós faríamos, ou como grandes pregadores estão fazendo hoje. Ele sabia que ele tinha que colocar uma base, a base da sua igreja, e os ser líderes fortes. Líderes fortes. Aí ele fez o quê? Ele foi escolher líderes fortes. Veja lá, Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, diz assim: Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, olha, foram escolhidos, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Diga assim comigo: perto. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos, e eles receberam autoridade para expulsar demônios. E assim vai falando os outros textos sobre esse chamado. Jesus fez o quê? Escolheu pessoas para estarem o quê? Perto dele, líderes. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a alma, a mentalidade errada, o pensamento errado, pensamento de fracasso, pensamento, né? Porque um pensava que a vida dele era pescar, 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 pescar e acabar pescando. O outro, né, pensava que era costurar rede e ia acabar a vida costurando rede. E a mentalidade deles era essa. Agora Jesus vem, pega esses homens, muda a ideia, acredita neles, traz eles para perto, torna eles, a Bíblia fala que ele chamou eles de apóstolos, fez esses homens que não eram nada, que lá fora ninguém acreditava, agora a igreja acredita. Então, primeira coisa, você quer ser um grande líder que vai ter sucesso? Busque sabedoria. E dentro da igreja tem o quê? Sabedoria. Não, aqui não falta sabedoria, irmão. Sabe? Se você buscar, você vai receber. Primeira coisa que Jesus fez foi sábio e discipulou pessoas. E daqui a pouco você sabe que lá depois, quando Jesus ressuscita, ele vai embora e ele vai acreditar a igreja na mão de quem? Dos homens que ele escolheu, certo? Dos homens que ele escolheu. Uma das coisas tristes na vida de um líder, irmão, sabe o que é? É quando aquele líder passa 10 anos em um lugar e Deus quer que ele vá para outro lugar, e aquele lugar não pode receber aquele pastor porque ele não tem quem deixar, porque ele não teve sabedoria de treinar, de capacitar, de escolher homens, de escolher pessoas que podem fazer diferença. Então quero deixar bem claro para cada um de nós, Deus está te chamando para liderar com sabedoria, para capacitar pessoas, mas para você capacitar pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você mesmo, mudar a sua alma, sua mentalidade. Quantos creem em si mesmo aí, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, então sabedoria sobre você. Segunda coisa, força, diga comigo, força. Força, e quando você vê Jesus discipulando pessoas, ele está fazendo o quê? Ele está formando a sua equipe. Formando a sua equipe. Então, eu diria para você que é um líder de célula, um setor, um área, um distrito, né, um rede, um pastor, que você tem que treinar líderes para você formar a sua equipe, para que você tenha o quê? Força. O que, que a Bíblia diz? Olha, eu peguei um texto aqui muito conhecido, mas é interessante que isso aqui pode nos dar uma ideia de força. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz o quê? Um homem sozinho pode ser vencido. Pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Quantos querem ser fortes aqui em nome de Jesus? Amém? Você quer que a sua área seja forte? Você quer que o seu distrito seja forte? Você quer que a sua célula seja forte? Treine equipe. Força. Traga para perto o texto aqui que nós lemos quando Jesus escolhe os 12. Sabe o que ele faz? Ele traz eles para... Não tem como você fazer equipe longe. Ah, minha equipe. Mas aí você chama a equipe, não sabe nem por onde eles estão. Ah, o meu povo, né? Eu já vi, tem alguns líderes que falam assim, o meu povo. Aí quando ele convoca o povo, vamos para a conferência, o povo não aparece. Porque você tem que ter o quê? Liderança, você tem que ter equipe. Você tem que chamar para perto, tem que estar perto. Olha ao seu lado. Olha ao seu lado e pense, quantos líderes seu poderiam estar ao seu lado hoje aqui nesse Tadel? Quantos líderes seu poderiam estar enchendo as poltronas ao seu redor nesse Tadel? Isso se chama força. Quando você vê pessoas perto de você, quando você vê liderados perto de você, você pode ter certeza que você tem força, que você não cai, que você não vai ser destruído. O cordão de três dobras não vai se arrebentar ou romper facilmente. Vai ser difícil você retroceder, irmão, porque você sempre vai avançar. Olha só, o diabo se levantou de toda forma contra Jesus e os seus discípulos, mas não parou nenhum deles. Eles avançaram. Eles avançaram. Quantas vezes tentaram jogar Jesus lá, né, no penhasco? Mas Jesus estava lá, saindo do meio deles, sabe? Força, força é equipe, diga assim, a minha equipe é forte em nome de Jesus. Então, você quer ser um grande líder e ter sucesso, sabedoria, saiba quem você vai escolher, procure saber as pessoas que você vai investir, olhe para as pessoas com um coração realmente de acreditar neles. Segundo, tenha força. Que aquilo que Deus tem dado para você, que você tem na igreja, seja forte. Você tem habilidade, capacidade para fazer, para movimentar. Eu vejo isso, sabe por quê? Por exemplo, quando a gente vai fazer um movimento, a gente faz um movimento, a gente, na hora, claramente, a gente vê o resultado logo depois. A gente vê o resultado daquele pastor que tem equipe, que tem discípulos, que ele tem força, ele tá capacitado, ele é forte com os seus liderados. Então, daqui a pouco você começa a ver o resultado, porque ele já começou a trabalhar, porque a sua equipe está perto dele. É rápido, mas tem líderes que demora para dar resposta. Vence o prazo e ele ainda está no meio da viagem, porque não tem equipe, não tem força. Quando você tem força, o resultado é rápido. Eu quero declarar na sua vida, na sua liderança, que você é um líder forte, com sabedoria em nome de Jesus. Para encerrar, o terceiro que eu vejo, tudo isso aqui eu vejo que não é o último ainda tem mais dois. Né? Mas tudo isso aqui eu vejo que está dentro da igreja. Jesus deixou, Jesus ensinou isso. Terceiro, diga comigo, unidade. Discípulos com uma só visão, fazendo uma igreja ser unida. Mateus capítulo, esse texto até, algumas pessoas elas, não sei como que elas entendem, mas algumas pessoas entendem como se fosse algo, uma afronta, algo, não sei. Jesus falou isso. Ele usou essas palavras aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30. O que Jesus falou? Aquele que não... Está aí no telão, o versículo? Aquele que não está comigo, ele faz o quê? Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não junta, faz o quê? Ele está falando de quê? De unidade. Por que ele está falando isso aqui? Se você ler toda a história nesse momento aqui, desse texto, você vai ver que Jesus está dando uma aula para aqueles homens sobre unidade. A casa dividida, o valente que entra na casa se não tiver uma estrutura. Ele está falando disso aqui. E ele está falando aqui, olha, se você está comigo, você anda comigo, você junta comigo. Você vai crescer junto comigo. Nós vamos junto, nós vamos fazer diferença. Você é meu amigo, você é meu discípulo, você está junto, está na visão. É lindo que tem visão, traz unidade. Mas se você não está comigo, você vai fazer o quê? Vai espalhar, vai dividir, certo? E o segredo da igreja para um crescimento, para um rompimento, para ser uma igreja forte, uma igreja que não vai romper as estruturas, que não vai rachar os seus alicerces, é, sabe o quê? Uma igreja unida. Uma igreja unida. Uma igreja unida. E eu declaro isso sobre nós, essa igreja de Santarém. Nós somos uma igreja unida que nada nos abala. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nada nos abala. O diabo pode se levantar, falar, dizer e mentir, inventar. Irmão, não vai fazer sentido para nós. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão. Unidade. Diga assim comigo. Unidade. Então nós nunca vamos espalhar. Se um dia alguém comentou, falou algo para uma ovelha e causou um dano na vida dessa ovelha e tirou ela da igreja, essa pessoa espalhou. Por quê? Porque não estava na visão, no propósito daquilo que Deus tem para essa igreja. Na visão, no propósito daquilo que Deus chamou para ele fazer dentro dessa igreja. Porque igreja não é um pastor, igreja somos nós. Nós, e todos nós temos que viver com um propósito, o reino de Deus. Quantos estão comigo aí? Amém? Diga comigo assim, unidade. Eu quero e oro para que nós a cada dia sejamos mais unidos. E para fechar, o que eu vejo dentro da igreja? Que Jesus usou isso aqui, diga assim comigo, unção. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Amém? Unção. Presença de Deus, presença do Espírito Santo. Jesus fala para os discípulos, eu vou para o Pai, eu vou agora para o céu, vou preparar a morada para vocês, mas fica tranquilo, fica aqui, ninguém dispersa, não saiam desse lugar, porque vai vir sobre vocês uma unção. Quantos creem que essa unção está sobre a sua vida? Unção. Então, Jesus não permitiu aqueles homens saírem para fazer a obra de Deus antes de receberem uma unção. Presença do Espírito Santo. A presença de Deus. Então, nós vamos fazer diferença na nossa vida como líderes, acreditarmos em nós a cada dia, sabermos que Deus nos chamou e nada vai nos parar. Por quê? Porque nós vamos receber e temos uma unção. Quantos creem que tem uma unção aí em nome de Jesus? Amém? Põe assim na sua cabeça e diga assim: eu sou cheio da unção. Amém? Tem gente que tem facilidade de falar assim: receba a unção, né? Mas ele, quando olha para ele, fala assim: ai meu Deus, estou tão fraquinho. Não, você é ungido. Ninguém pode dizer receba unção para alguém se ele não tem unção para dar. Não é verdade? Então unção dependa do Espírito Santo totalmente. Jesus os enviou, eles foram, fizeram diferença, expulsaram o demônio. Foi um negócio extraordinário. E agora eles voltam todo animado, dizendo assim: olha Jesus, nós fizemos coisas extraordinárias. Diga assim comigo: unção. A unção, ela quebra o jugo. A unção desfaz tudo aquilo que o diabo tentar colocar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: nada pode parar o teu ministério. Nada vai parar aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque tem uma unção na sua vida. A presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está na frente. Pastor, a minha célula, estou orando, jejuando, porque pela fé eu abro os olhos, está lotada. Mas meus olhos espirituais, tem dois. Naturais, né? Tem dois. Mas no olho espiritual, está lotado, pastor. Continue crendo assim. Continue declarando isso. Porque o Espírito Santo vai te dar graça. E daqui com um dia, quando você abrir os seus olhos, vai estar lotado em nome de Jesus, amém? Porque essa capacidade está sobre você. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Para nós orarmos juntos. Diga assim: eu sou cheio da unção do Espírito Santo. Então, não fique desesperado. As pessoas deixam de acreditar nelas mesmas, porque elas começam a olhar para algo e começam a dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo? Não estou conseguindo, não estou podendo, não está fluindo, não está acontecendo nada. Eu quero dizer uma coisa para você: continue trabalhando e deixe o resto com o Espírito Santo. Porque quem faz é o Espírito Santo, amém? Você está cheio da unção? Então pronto, pode só crer que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Para a glória de Jesus. Filipe nunca achou que ele ia pregar para alguém daqui a pouco. Ele nunca imaginou isso. Ele ia ser transladado de um lugar para o outro. Ele nunca pediu isso e nunca imaginou. Mas sabe por que aconteceu? Porque tinha uma unção sobre a vida deles. Unção. E está sobre a sua vida também. Amém? Eu quero declarar que a partir de amanhã, lá na sua célula, você chegar naquele lugar, a glória de Deus chegou. Quando você abrir a boca lá na sua célula, no discipulado, algo extraordinário vai acontecer. Porque o Espírito Santo está na sua vida. Há uma unção extraordinária na sua vida, em nome de Jesus. Põe sua mão no seu coração. Deixa eu te abençoar com essa oração, em nome de Jesus. Pai querido, eu creio que assim como nós ouvimos o João falando para o seu amigo, a oração que ele faz por ele todos os dias, que tudo com ele vá bem, e que a sua alma esteja bem, que a sua vida esteja bem, e que ele tenha uma alma próspera, abençoada. É isso que eu oro nessa noite, sobre esta igreja, todos que estão aqui, Pai, todos que estão através da internet, da TV, eu declaro que eles sejam prósperos, que a alma deles seja próspera, que eles acreditem em si mesmo, que a cada dia eles possam romper, crescer e tomar posse do propósito, que as pessoas que têm olhado para cada um deles como referencial possam acreditar a cada dia e realmente, Pai, realmente possam crescer como eles são tão poderosos. Abençoe cada um que está aqui, Pai, abençoe com sabedoria, abençoe, Deus, com força, com garra, com estrutura para fazer diferença. Abençoe, Deus, cada um deles, cada um que está aqui, com um coração de unidade, de responsabilidade, de juntar a igreja, de crescer a igreja, de movimentar a igreja, de fazer aqueles que estão perto deles felizes, alegres, acreditados. Deus abençoe também como são, unção. Unção que vem do alto, revestimento de poder, glória do Senhor, presença do Senhor. Eu quero declarar que no abrir da boca, no levantar suas mãos, eles sejam poderosos, Pai. Pai, na hora de ministrar nas suas reuniões com seus discípulos, com seus liderados, nas suas células, nos evangelismos, aonde eles forem, aonde eles estiverem, que a unção, a presença do Senhor esteja sobre cada um, é o que eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantaremba.